Durante a problemática produção de Piranhas 2, Assassinas Voadoras, em 1982, o diretor James Cameron ficou doente e, alucinado pelos medicamentos, sonhou com um torso metálico que se arrastava fora de uma explosão, segurando facas de cozinha. Inspirado pelo próprio pesadelo e pelo cineasta John Carpenter, que fez Halloween em 1978 com baixo orçamento, Cameron decidiu usar o sonho para escrever um filme que também fosse um slasher como Halloween. O agente do diretor não gostou do conceito do filme e pediu para ele trabalhar em outra ideia. Como resultado, Cameron demitiu o próprio agente. De volta à Califórnia, o agora desempregado cineasta ficou na casa do escritor de ficção científica Randall Frakes, onde escreveu o rascunho do que se tornaria o Exterminador do Futuro. Enquanto escrevia, Cameron buscava influências em filmes de ficção científica da década de 1950, na série de TV de fantasia A Quinta Dimensão, lançada originalmente em 1963, e em filmes como Caçador da Morte, de 1978, e Mad Max 2, de 1981. Com o rascunho pronto, o cineasta pediu que Will Wisher, que tinha uma abordagem semelhante para contar histórias, transformasse o material em um roteiro. Entre as cenas que Cameron pediu que o Wisher trabalhasse, estavam sequências envolvendo Sarah Connor e o departamento de polícia. Como o roteirista morava longe de Cameron, os dois gravavam fitas das conversas que tinham por telefone para registrar todas as ideias que tinham pelo caminho. Mais tarde, Frakes e Wisher trabalharam juntos na adaptação da história para um livro lançado nos Estados Unidos em 1985. Após o lançamento de O Exterminador do Futuro, o escritor e roteirista de ficção científica Harlan Ellison argumentou que o filme foi baseado em grande parte em um episódio de A Quinta Dimensão escrito por ele, intitulado Soldier. Embora os detalhes do acordo nunca tenham sido divulgados, os lançamentos posteriores de O Exterminador do Futuro incluem um crédito reconhecendo a influência do roteiro de Ellison. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. O esboço inicial do roteiro envolvia dois exterminadores sendo enviados ao passado. O primeiro era semelhante ao Exterminador do Futuro do filme, enquanto o segundo era feito com material líquido e não podia ser destruído com armamento convencional. Porém, Cameron achava que a tecnologia da época não era capaz de criar o Exterminador líquido, e decidiu guardar a ideia até o aparecimento do personagem T-1000 em Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Gale Wayne Hurd, que trabalhou como assistente executivo de Roger Corman, mostrou interesse no projeto e o comprou de Cameron por $1, com a promessa de que ela produziria apenas se o diretor dirigisse. Mais tarde, ele afirmou que se arrependeu da decisão de vender os direitos por um valor tão irrisório. Hurd ainda sugeriu edições no roteiro e recebeu crédito como roteirista, apesar de Cameron ter afirmado que ela não havia escrito nada do material. A dupla tinha amigos que haviam trabalhado com Corman anteriormente e estavam na Orion Pictures, que concordou em distribuir o filme se Cameron conseguisse apoio financeiro em outro lugar. Na busca por financiadores, o roteiro caiu na mão de John Daly, presidente da Handel Film Corporation, uma produtora independente de filmes americanos e britânicos fundada em 1967. Cameron queria que Daly financiasse o projeto, então ele fez com que o amigo Lance Henriksen aparecesse cedo na reunião, vestindo e agindo como o Exterminador do Futuro. Usando uma jaqueta de couro, com cortes falsos no rosto e folhas de ouro nos dentes, Henriksen abriu a porta do escritório com um chute e sentou em uma cadeira. Após o ato, Cameron entrou na sala e dispensou o amigo. Daly já estava impressionado com o roteiro e com os esboços que havia visto, mas a óbvia paixão do cineasta pelo filme também o impressionou. No final de 1982, Daly concordou em apoiar financeiramente o projeto com a ajuda da HBO e da Orion, orçando o Exterminador do Futuro em $4 milhões e posteriormente aumentando para $6,5 milhões. Cameron sabia que precisava encontrar o elenco certo para que o filme funcionasse, especialmente para o papel do Exterminador. Para o papel de Kyle Reese, o soldado da resistência humana enviado ao passado para salvar a vida de Sarah Connor, a Orion queria um ator que estivesse começando a se tornar famoso nos Estados Unidos, mas que ainda tivesse apelo para o público estrangeiro. Mike Medavoy, cofundador da Orion, conheceu Arnold Schwarzenegger e enviou o roteiro de O Exterminador do Futuro para o agente do ator com a intenção de escalá-lo como Reese. Acontece que Cameron não tinha certeza sobre a contratação do ator, porque ele sentia que precisaria encontrar alguém ainda mais famoso para o papel do Exterminador se Schwarzenegger fosse Reese. No mesmo período, Sylvester Stallone e Mel Gibson recusaram o papel para o vilão. O estúdio ainda sugeriu a contratação de O.J. Simpson para o papel, mas Cameron não acreditava na época que alguém com uma imagem de bom moço seria crível como um assassino. Ainda se recusando a aceitar Schwarzenegger no papel de Reese, Cameron concordou em se encontrar com o ator, mas elaborou um plano para evitar escalá-lo. Ele simplesmente se desentenderia com Schwarzenegger na reunião e voltaria para o estúdio afirmando que ele não era adequado para o papel. Porém, Cameron não estava esperando encontrar um carismático Schwarzenegger, que passou mais tempo falando sobre como o vilão deveria ser interpretado no filme do que sobre o próprio Reese. No meio da conversa, o cineasta pediu que o ator parasse de falar e permanecesse imóvel enquanto ele desenhava o rosto de Schwarzenegger em um bloco de notas. Após a reunião, Cameron se encontrou com Daly, afirmando que Schwarzenegger não interpretaria Reese, mas assumiria o papel de O Exterminador do Futuro. Schwarzenegger não estava exatamente animado com a produção. Durante uma entrevista no set de Conan, O Destruidor, o entrevistador perguntou sobre o par de sapatos que ele tinha, que fazia parte do guarda-roupa de O Exterminador do Futuro. Schwarzenegger respondeu que pertencia a algum filme de merda que ele estava fazendo em algumas semanas. No livro de memórias intitulado Total Recall, lançado em 2012, Schwarzenegger conta que inicialmente hesitou em aceitar o trabalho, mas pensou que interpretar um robô em um filme contemporâneo seria uma boa mudança de ritmo depois de Conan. Além disso, ele achou que o filme era discreto o suficiente para não prejudicar a carreira dele caso não tivesse sucesso. Mais tarde, em entrevista para GQ Magazine em 2019, ele admitiu que todos consideravam a produção apenas mais um filme B de ação, e ninguém tinha grandes expectativas. Foi apenas quando ele viu 20 minutos da primeira edição de O Exterminador do Futuro que ele percebeu como o filme era intenso e selvagem, algo que ele nunca tinha visto antes. Foi aí que Schwarzenegger percebeu que o filme poderia ser maior do que todos estavam esperando. Para se preparar para o papel, Schwarzenegger passou 3 meses treinando com armas para saber como usá-las e se sentir confortável perto delas no set. O ator fala apenas menos de 100 falas no filme. Segundo Cameron, Schwarzenegger era perfeito para o papel e até mesmo o sotaque dele funcionou, porque tinha um toque sintetizado que caberia perfeitamente em um ciborgue. Porém, o filme ainda precisava resolver a questão sobre quem ficaria com o papel de Reese. Diversos atores foram sugeridos, incluindo Sting. Cameron até chegou a se encontrar com o músico, mas ele estava ocupado na época. Entre nomes como Christopher Reeve, Tommy Lee Jones e até Bruce Springsteen, Cameron escolheu Michael Biehn. Biehn, que havia assistido Taxi Driver e tinha aspirações de se tornar um grande ator como Al Pacino e Robert De Niro, também não ficou entusiasmado com o filme porque achava que ele era bobo. Mas depois de um encontro com Cameron, ele mudou de ideia e aceitou o papel. Segundo Heard, todos os atores que participaram das audições para o papel de Reese se comportaram de um jeito tão duro que era difícil acreditar que havia uma conexão entre Sarah Connor e Kyle Reese. Como a história tem pouco tempo para unir a dupla e fazer eles se apaixonarem, os atores precisavam ter uma química já na audição. As primeiras páginas do roteiro de O Exterminador do Futuro descrevem Sarah como uma jovem de 19 anos, com traços pequenos e delicados. Bonita de uma forma imperfeita e acessível. Inicialmente, Lisa Langlois ganhou o papel, mas recusou o trabalho porque estava filmando a comédia romântica esportiva História de Amor, lançada em 1985. Depois que diversas atrizes foram consideradas, Cameron escalou Linda Hamilton para o papel de Sarah Connor. O diretor também decidiu dar o papel do detetive Vukovic para Harrison, já que ele foi fundamental para o filme conseguir financiamento. Para as tomadas de efeitos especiais, Cameron queria contratar o maquiador de efeitos Dick Smith, que havia trabalhado em O Poderoso Chefão, O Exorcista e Taxi Driver. Após Smith recusar a oferta, ele sugeriu que o amigo Stan Winston assumisse o trabalho. Winston continuou trabalhando com Cameron até o fim da vida. As filmagens de O Exterminador do Futuro estavam programadas para começar no início de 1983, em Toronto, mas foram interrompidas quando o produtor Dino De Laurentiis aplicou uma opção no contrato de Schwarzenegger que o deixaria indisponível por 9 meses enquanto filmava Conan. Durante o período de espera, Cameron se manteve ativo, sendo contratado para escrever o roteiro de Rambo 2 A Missão e se reunindo com os produtores David Giller e Walter Hill para discutir uma sequência de Alien, que se tornou Aliens, lançado em 1986. Além disso, o cineasta também aproveitou o período para refinar o roteiro de O Exterminador do Futuro. A Orion Pictures não interferiu na produção, mas sugeriu 2 mudanças. A primeira inclui a criação de um androide canino para Reese, que Cameron recusou. A segunda pedia que a história fortalecesse o interesse amoroso entre Sarah e Reese, algo que Cameron aceitou sem problemas. Para criar o visual do T-800, Winston e Cameron trocaram ideias de esboços até eventualmente decidir por um design quase idêntico ao desenho original feito por Cameron em Roma. Winston teve uma equipe de 7 artistas trabalhando durante 6 meses para criar um boneco do T-800, feito primeiro moldado em argila e depois em gesso reforçado com nervuras de aço. Posteriormente, as peças foram lixadas, pintadas e cromadas. A reprodução do rosto de Schwarzenegger foi esculpida pelo artista em várias poses, em silicone, argila e gesso. A Fantasy 2, empresa de efeitos especiais liderada por Gene Warren Jr., foi responsável pelo desenvolvimento das sequências ambientadas em 2029 e o stop-motion criado para o T-800. Cameron queria ter certeza que o público acreditaria que o modelo de stop-motion era Schwarzenegger. Para ajudar a vender a ilusão, ele orientou o ator a mancar em cena. O movimento ajudou a convencer o público do movimento não natural do modelo de stop-motion, funcionando exatamente como Cameron desejava. O filme também contou muito com o uso de miniaturas. Nas cenas dos crânios sendo esmagados pela esteira, os crânios eram de tamanho de bolinhas de gude. Na famosa sequência da explosão do caminhão-tanque, a equipe criou 42 explosões separadas de um modelo de caminhão de 30 cm de altura. Uma das armas vistas no filme e no pôster era uma pistola AMT Long Slide, modificada para incluir uma mira laser. Como lasers de diodo não estavam disponíveis na época, a produção usou laser de hélio neon para criar o efeito, com Schwarzenegger precisando ativar manualmente, já que a mira usava uma fonte de alimentação externa. Ed Reynolds, o criador da pistola modificada, contou que recebeu remuneração apenas pelo material promocional e não pela utilização no filme. Em março de 1984, o filme começou finalmente a ser produzido em Los Angeles, com a maioria das cenas de ação filmadas à noite. Isso deixou a produção com um cronograma de filmagens apertado antes do nascer do sol. Uma semana antes do início das filmagens, Hamilton torceu o tornozelo, levando a uma mudança de produção onde as cenas em que ela corria precisavam ocorrer tão tarde quanto o cronograma de filmagem permitia. Com o tornozelo enfaixado, Hamilton passou a maior parte da produção do filme com dores. Após o término das filmagens de O Exterminador do Futuro, foram necessárias algumas cenas de pós-produção, algo comum em filmes de ação. Isso incluía as cenas do lado de fora do apartamento de Sarah Connor, Reese sendo colocado em um saco de cadáveres e a cabeça do T-800 sendo esmagado em uma prensa. A cena final em que Sarah dirige por uma rodovia foi filmada sem licença. Ao serem confrontados por um policial, Cameron e Hurd conseguiram convencê-lo que estavam fazendo um filme estudantil para a Universidade da Califórnia. Curiosamente, Schwarzenegger tentou alterar a icônica frase "I'll be back" para "I will be back", porque ele não conseguia pronunciá-la corretamente. "I'll be back" se tornou sinônimo de O Exterminador do Futuro e do próprio Schwarzenegger, que continuaria dizendo a frase décadas depois. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!